Barão Vermelho, com a turnê Encontro, Formação Original. Também no sábado, acontece o tradicional passeio motociclístico. A concentração é na Cidade da Moto, na Granja do Torto, a partir das 3 da tarde. A saída acontece às 4. Está começando o festival Obon Matsuri, a tradicional quermesse do templo Shin Budista de Brasília. O evento acontece em todos os sábados e domingos de agosto, sempre das 4 da tarde às 10 da noite. Na programação, muita gastronomia asiática, apresentações culturais, lutas e muito mais. O templo fica na 315/316 Sul. Ingressos à venda no Simpla a partir de R$11.
Querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo ser.
O festival na praia continua. Neste fim de semana, shows de Natan, Matheus e Cauã e Bia Frazo no sábado e Panda, Ícaro e Gilmar no domingo. Ingressos disponíveis no site do festival.
Por aí você querendo meu, tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido.
Está rolando o Sesc Fest Clown, o maior festival de palhaçaria da América Latina. São diversos espetáculos gratuitos, além de oficinas, apresentações circenses e muito mais. O evento acontece simultaneamente nas unidades do Gama, Planaltina, Taguatinga Norte, Ceilândia, Asa Norte e Setor Comercial Sul. A programação completa está disponível no Instagram, @sescbr. Dia Nacional do Maracatu, o Complexo Cultural de Planaltina recebe neste sábado o terceiro encontro de baques. A programação começa com a simbólica lavagem do percurso, conduzida por baianas, babalorixás e lideranças religiosas afro-brasileiras. Durante a tarde, muita música, ritmos e a exibição do documentário Esse Som é Massa. Começa às 2 da tarde e a entrada é gratuita.
Não me manda foguinho, não. Me leva pra parelhar sempre com tiro prega. Endoidar no paredão. Pela internet nossa mão flotou.
O festival Favela Sounds está completando 10 anos. E nesta edição promove 19 shows gratuitos. O evento acontece no Museu Nacional da República. Na programação, Gabi Amarantos, Valesca Popozuda, Bia Soul e muito mais. Para garantir a entrada, é preciso retirar o ingresso no Simpla. A programação completa está disponível no site favelasounds.com.br.
Não me manda foguinho, não. Me leva pra parelhar sem pego, tiro, prega. Endoidar no paredão. Pela internet, nossa mão.
Ponto final CBN.
Voltamos a Belo Horizonte. Desirê Miranda tem aqui informações. Desirê, o que o Zema falou de Marcelo Aro?
Débora, o candidato à presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, subiu o tom das críticas ao ex-secretário da gestão dele à frente do governo de Minas, Marcelo Aro, do Progressistas. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, Zema disse que Aro traiu o grupo político dele, que apoia a reeleição do governador Matheus Simões, do PSD, e falou que a atitude abre as portas para políticos vendidos.
Essa traição do Aro é um dos problemas da política brasileira. As pessoas só pensam nos seus próprios interesses sem pensar nos outros. O que o Aro andou fazendo em Brasília vai acabar abrindo a porta para os políticos vendidos voltarem a destruir Minas. para o Estado continuar prosperando, a gente não pode dar chance para essas aves de rapina que ficam só sobrevoando e esperando a oportunidade de atacar.
A CBN procurou o ex-secretário para comentar as declarações de Zema e ainda não obteve retorno. Marcelo Aro oficializou nesta quinta o desembarque do governo de Minas. Em conversa com o governador Matheus Simões, Aro comunicou que deixou a base aliada e que há algumas semanas negocia candidatura ao Palácio Tiradentes nas eleições deste ano. E por causa disso, os ocupantes de cargos ligados a ele na administração estadual devem ser exonerados. Principal motivo para o rompimento foi a entrada do senador Carlos Viana, de quem Aro é desafeto, no PSD. O progressista teria dito ao governador que não gostaria de fazer campanha ao Senado com Viana, que tem vaga garantida para concorrer a mais um mandato. A possível candidatura de Marcelo Aro ganhou força nas últimas semanas em meio à indefinição sobre a participação do senador Cleitinho Azevedo na disputa pelo governo de Minas. Débora.
Obrigada, Desirê Miranda. Débora, uma última informação antes de encerrar. O presidente americano Donald Trump diz que fechou um acordo para o desarmamento completo do grupo terrorista Hamas e de todas as facções na faixa de Gaza. Em uma publicação nas redes sociais, Trump classificou esse acordo como um passo histórico rumo à paz. Segundo ele, o processo acontecerá em fases. À medida que o desarmamento for concluído, forças israelenses deixarão a faixa de Gaza, enquanto uma força internacional de estabilização e uma nova polícia palestina assumirão a segurança do território.
E assim a gente se despede do nosso ouvinte. Beijo, Carol. Até amanhã.
Um beijo, Débora, para você e para os ouvintes. Até amanhã.
Produção de Wender Starles, trabalhos técnicos Daniel Mesquita e Henrique Dias. Tenha uma ótima noite. Muito obrigada pela companhia. Voltamos amanhã às 5 e esperamos você. Até lá.
Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 30 de julho de 2026. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou a abertura de uma investigação para apurar a suspeita de que Fábio Luiz Lula da Silva tenha cometido os crimes de tráfico de influência e corrupção. A ação ocorre após um pedido da Polícia Federal. Lulinha já era investigado em um dos inquéritos que buscam esclarecer as fraudes nos descontos de aposentados do INSS. A PF, porém, abriu um novo caminho ao associar possíveis ilícitos na comercialização de cannabis medicinal com ligações com servidores do Ministério da Saúde e do Gabinete Presidencial. A arrecadação federal de junho bateu recorde para o mês ao atingir 264 bilhões e 400 milhões de reais. O valor representa aumento de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado está relacionado com o crescimento da economia brasileira, a tributação, a disparada do preço do petróleo e aos aumentos de impostos anunciados nos últimos anos pelo governo. O governo da Espanha anunciou o envio de soldados das Forças Armadas para reforçar a segurança em Ceuta após a entrada em massa de migrantes vindos do Marrocos. Autoridades locais classificaram a ação como emergência humanitária. Além disso, serão enviados ao local mergulhadores e embarcações da Guarda Costeira do Serviço Marítimo. No horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo. O jogo vai começar.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite. Muito obrigado a você que se liga no nosso podcast. Você mesmo, que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. Hoje, dia 30 de julho.
Escalação.
Renan Moura. Fala, Renanzinho. Boa noite.
Boa noite, gigante. Tô na área, hein?
Thalita Júdice. Fala, Tatá. Boa noite.
Fala, Éboli. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui.
E Bruno Faria. Tudo bem, Brunão? Boa noite.
Fala, Éboli. Tudo bem? Boa noite pra você. Boa noite pra todo mundo que nos acompanha.
Paulo Alberto Xavier.
Primeiro tempo.
Bola rolando pela Copa Sul-Americana. Ih, gente, tá feia a coisa pro Grêmio, hein? Tá feia a coisa pro Grêmio. Tem intervalo de jogo na Arena em Porto Alegre. Tá Bolívar 1-0, hein? Bolívar 1-0 no Grêmio. O que só aumenta o problema, né? Porque vamos lembrar que no primeiro jogo deu Bolívar 3-2. Na altitude de La Paz, Bolívar 3-2. Então o Bolívar está ampliando essa vantagem e o Grêmio só tem um tempo pela frente para tentar aí virar bonito e ainda botar vantagem, botar frente em cima do Bolívar. Que coisa, hein? Que momento! Mais um capítulo da série. Que momento da dupla Grenal. Meu Deus do céu, brigando para fugir. E o Grêmio está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, hein? Fala, Bruno.
Não, e tá nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio tá perdendo por 1-0 com direito a um golaço do Asprilha, do Bolívar. Tô assistindo esse jogo. E o Grêmio, assim, impressionante como começou afobado, perdendo boas oportunidades no começo do jogo. Depois se perdeu, tomou o gol e, olha, não se achou na partida. Começou o segundo tempo, tá 4-2 no agregado pro Bolívar. E aí, Éboli, é o seguinte agora, precisa fazer pelo menos mais 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. E aí 3 para tentar classificar-se direto às oitavas de final.
É, e quando eu falei que o Grêmio está na zona de rebaixamento, porque foi o Inter que empurrou o Grêmio para a zona de rebaixamento, né? Na verdade foi o Mirassol,
Mirassol,
né? Foi o Mirassol, né? É porque eu estou querendo botar uma pilha aqui na dupla Grenal. É que não dá nem para um sacanear o outro, né? Tá difícil. A fase é tão ruim que não dá nem para um sacanear o outro. Mas vamos lá. O Grêmio é o 17º do Campeonato Brasileiro. Por falar em Brasileirão, Corinthians e Atlético Paranaense vão empatando em 0-0, tá? Esse jogo é um jogo que pode, inclusive, mexer com a parte alta da tabela, porque o Atlético Paranaense está grandão no retrovisor do Flamengo, né? E o Flamengo cada vez menor no retrovisor do Palmeiras. O Atlético Paranaense, com esse empate, vai chegando a 37. O Flamengo tem 39. E o Corinthians, que está ali no meio da tabela, vai chegando a 29 pontos. O Corinthians, que está numa boa sequência, até sem derrotas. E tem esse jogo, então, em casa. A bola está rolando. 0 para o Corinthians, 0 para o Atlético Paranaense. O jogo está ainda no primeiro tempo. 37 minutos do primeiro tempo. E é com o Brasileirão, gente. Sim, senhor. Fala, Bruno.
Não, só para trazer informação também. Corinthians praticamente reserva. Somente 2 titulares. Hugo Souza, o goleiro, e Mateuzinho, que não está nem jogando do lado direito. Está jogando
Mas
como lateral esquerdo.
Por que está com o time reserva?
Porque no final de semana tem Copa do Brasil e o duelo contra o Internacional. Então o Fernando Diniz poupou todo mundo.
Ah, é? Nossa.
É?
Final de semana, pô. O Corinthians precisa também de uma...
Concordo.
Uma reaçãozinha no Campeonato Poupar Brasileiro.
Poupar todo mundo, né? Não tendo todo mundo é brincadeira, né?
É, né? Beleza, hein? Meu Deus do céu.
O elenco é muito bom, né? O banco deve ser excepcional. É o Real Madrid.
É verdade.
Tá 0-0 ainda. Tá dando certo.
Ainda bem que gente, você disse ainda.
Sobre o Campeonato Brasileiro, vamos lá. Tá com força total já a batalha de narrativas, né, entre Flamengo e Palmeiras, de quem é mais beneficiado pela arbitragem. Ou coisa chata, né? Mas eu pergunto para vocês, nessa batalha de narrativas, cheia de argumentos depois dessa última rodada, né, as confusões todas no jogo no Barradão, entre Corinthians e Vitória, e também já deixo vocês livres aí para falar sobre os lances, quem acha que cartão, o amarelo do Maurício foi justo, se o vermelho do Kaká não foi. Acho que o do Luan Cândido não tem muito o que discutir, porque aí é aquele vacilo gigantesco, infantilidade, burrice até, e o Luan Cândido acabou recebendo o cartão vermelho. O ruim foi depois a declaração do Abel, que eu também vou abordar com vocês sobre o Luan Cândido. Mas aí o Flamengo já de novo está reclamando de linha, de semiautomático, aquela história toda. Vamos lá, no popular, o quanto que isso é desvio de foco, hein? Assim, porque eu tenho a sensação que a gente está sempre falando dos dois clubes mais manipuladores de atenção com esse negócio de arbitragem no país hoje. São os dois melhores tecnicamente, os dois mais ricos e os que mais manipulam a atenção quando o assunto é arbitragem. Bengala. Uma coisa chata, é a minha opinião.
Bengala.
Fala, Renan.
Isso é bengala, isso é muleta. Quando ganha, ninguém reclama de arbitragem. Quando perde, até a tecnologia, a mais nova tecnologia é problemática. Tá de brincadeira, né? Isso aí, pra mim, é só desculpa de lado perdedor. O Abel Ferreira tem esse modus operandi, já virou um personagem pra mim. Sempre tá reclamando de arbitragem, até quando é favorecido. Pra mim, ele foi favorecido ontem, sem ter o Maurício expulso. E aí, coisas do futebol, na sequência, ele faz um gol. Eu acho que o Luan Cândido deveria ser expulso. A regra, essa daí, vale pra qualquer um. É. Essa daí não tem interpretação. Fez aquele gesto de roubo. Todo mundo que tem feito está sendo expulso. Todo mundo que balança o short está sendo expulso. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim a regra do futebol. A mesma para todo mundo. Mas não é, não acontece. Mas o Flamengo não tem o que reclamar, gente.
E o do Kaká? E o do Kaká? Foi rigoroso do Kaká ou não?
Eu acho que foi um pouco rigoroso. Eu acho que poderia ter sido somente cartão amarelo. Mas o árbitro interpretou de uma forma diferente. Mas o Flamengo, cara, não tem o que reclamar, é a bolista.
Mas segundo o Abel, o árbitro teve coragem. Então, quando o árbitro acerta...
Teve o quê? Teve o quê?
Coragem. Quando o árbitro acerta a favor do Palmeiras, ele tem coragem. Quando ele erra contra, ele não tem coragem. Né? E legal é o Abel falar de histórico. Vocês conhecem o histórico do Luan Cândido?
Não acredito.
Olha, rapaz, se comparar com o histórico de alguns, hein?
Pois é.
A nota do Vitória foi perfeita em relação a isso, né? Eu acho que a nota do Vitória é perfeita em relação a essa declaração do Abel Ferreira em querer falar de histórico do jogador, enfim, falando sobre o cartão vermelho que ele tomou no duelo contra o Palmeiras. E o Abel, ele não pode falar sobre ninguém, assim. Porque eu acho que a nota do Vitória é perfeita nesse sentido, né? Ele é um treinador. Zagueiro, volante, né? Aquele primeiro marcador realmente ali ter uma soma maior de cartões é natural. Agora, um treinador que partida sim, partida não, tem problemas de disciplina, que toda hora está sendo suspenso por cartões e pela forma que ele se comporta na beira do gramado, aí sim, assim. Então, assim, o Abel falar sobre isso, eu acho muita hipocrisia da parte dele. Sobre a pergunta, eu acho que, assim, as expulsões foram justas. A não expulsão do Maurício, achei muito injusta, ele deveria ter sido expulso. Discordo da nota do Palmeiras quando eles dizem que não houve movimento do Maurício, não houve não natural. Ele tem uma movimentação sim para atingir o jogador, ele atinge. Aquilo ali, para mim, em vários momentos no campeonato, foi sim para expulsão. Achei que ele deveria ter sido expulso. Acho que as duas expulsões do Vitória que aconteceram depois são corretas. Acho que a entrada do Kaká no Arias foi acima do correto, foi acima do amarelo, era para vermelho mesmo, e o Luan Cândido é a regra, não tem o que fazer. E discursos chatos, né? É chato pra caramba, o futebol é chato pra caramba, porque ninguém tá preocupado com a melhoria do campeonato. Ninguém tá preocupado em melhorar a arbitragem. Se o árbitro erra, não é porque ele tá beneficiando ninguém, é porque ele não foi bem preparado. Só que ninguém discute isso. Aí discute que o árbitro X ele persegue o Flamengo, o árbitro Y persegue o Palmeiras, o árbitro W persegue o Vasco, o Y e o X e o todo mundo ali, todo mundo persegue alguém. E ninguém discute realmente a melhoria do campeonato, fica sempre nessa história toda. E aí, tecnicamente, tá devendo, é isso mesmo, é muleta. Flamengo e Palmeiras deveriam estar mostrando um futebol muito melhor do que estão mostrando hoje. Mas ninguém vai falar sobre isso, porque ninguém está preocupado com melhorar campeonato nenhum. Só quer olhar o próprio canto, o próprio lado, e ninguém evolui nada no futebol brasileiro. Essa é a verdade.
Se quisesse melhorar, teria adotado já toda a nova regra da FIFA.
Pois
né?
Ainda mas tem não. reunião para aprovar.
Eu acho que já é a construção de uma desculpa para o futuro, né? Dos dois lados. Quando essa disputa... E já há alguns anos, né, Bruno, que essa disputa é uma coisa polarizada. Nesse momento os polos estão até bem separados, o Flamengo correndo atrás e dando sinais de que ele está fraquejando, está meio perdido, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então é um Palmeiras que enxerga uma possibilidade clara de voltar a conquistar o título brasileiro, mas é isso, o campeonato ele depende mais do que nunca. O campeonato que eu digo como produto de emoção, a emoção hoje está relacionada ao Flamengo, tá? Se o Flamengo perder contato com o Palmeiras, acaba. Ninguém vai chegar no Palmeiras, é o que eu penso. Além do Flamengo, ninguém tem condição de chegar no Palmeiras. Então, cabe ao Flamengo essa responsabilidade de garantir emoção até o fim do campeonato. Para aqueles que têm um compromisso apenas de enxergar um produto de emoção. E isso aí pouco interessa se o Palmeiras for muito mais competente que os outros. Tem que vencer com 10 rodadas de antecedência. Para mim, essa é a lógica dos pontos corridos. Mas essa batalha de narrativas... Ela enfraquece, muitas vezes, Bruno, na minha opinião, o que os dois clubes fazem de melhor, que é a estruturação, que é o poder financeiro, que é a organização, que proporciona essa disputa polarizada e que puxa e que provoca os outros. Provoca os outros a fazerem o mesmo. Quando eles se apequenam nessa batalha de narrativas, fica muito ruim para os dois.
Concordo e assino embaixo, Éboli. Eu vejo esse discurso, essa narrativa muito chata das duas equipes. O Flamengo não tem do que reclamar. O impedimento semiautomático é o mesmo utilizado na Premier League, é o mesmo, e o Flamengo já é a segunda rodada consecutiva que reclama. Primeiro porque teve o gol do Samuel Lino no final do jogo contra o São Paulo, em que frames tirado, principalmente por imagens de uma transmissão, e aí você carrega isso para a rede social, em que desvirtua completamente aquilo que aconteceu no momento exato. E aí o que mais me chama a atenção é que tem muitos profissionais da área que ficam batendo na tecla de que o Flamengo e que os seus torcedores estão corretos em reclamar. Não acho. Ontem também havia uma reclamação do possível impedimento do Carboneiro. Poxa, se a gente não vai acreditar num impedimento semiautomático em que parou aquele... linhas traçadas, aquilo que vai de ponta a ponta, ah, mas é o tornozelo ou é o bico do pé? Ah, mas é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Então o Flamengo não tem razão nenhuma. Aliás, o Flamengo precisa voltar a jogar bola, isso que precisa voltar a fazer. Isso é desculpa, quando o Renan fala em muleta, eu concordo com ele, porque o futebol está muito abaixo, está muito pequeno para aquilo que a gente espera e para aquilo que a gente sabe que o Flamengo pode produzir. Esse é um ponto. Segundo ponto do Palmeiras, não é de hoje, não é o segundo ano, salvo engano já é o terceiro em que o Palmeiras aproveita as redes sociais para trazer à tona tudo aquilo que acha conivente. A nota oficial do Palmeiras hoje foi com um frame congelado do Kaká com as travas na panturrilha esquerda do John Arias. Na cotovelada... ninguém mostra o queixo do Kaká, nem aparece no lance praticamente. Então, assim, é o famoso sempre contra tudo e contra todos, jamais favorecido. Pior ainda, Abel Ferreira indo para a coletiva e dizendo, olha, foi no limite o que o Maurício fez. Caramba, o Kaká precisou dar 5 pontos no queixo. Gente, isso é impressionante. O Maurício merecia ter sido expulso na hora. Sobre o lance do Kaká. Para mim há um carrinho, é um carrinho muito forte, mas ele acerta a bola. Na sequência, a trava acerta a panturrilha, mas não crava a panturrilha. Não fica totalmente na panturrilha, ela escapa. Então é um lance forte que um cartão amarelo bastaria. O cartão vermelho do Luan Cândido acontece porque ali, e eu não vou nem passar pano pro Luan Cândido, mas eu entendo a reação dele, porque você vê um companheiro de zaga tomando uma cotovelada, depois o mesmo entrando numa dividida, e aí são dois pesos e duas medidas, isso chama muito a atenção. Eu acho que o Palmeiras, ele se perde nessas notas oficiais em que reclama de tudo, em que ele só aponta o lado dele, em que seu treinador vai para a entrevista coletiva e fica batendo sempre na mesma tecla. Não, precisa ser visto. Aliás, a nota do Vitória, em resposta ao Abel Ferreira, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi até hoje, porque ele fala tanto do Luan Cândido e fala o seguinte, vocês sabem qual é o retrospecto desse jogador? Detalhe, o Vitória trouxe que o Abel Ferreira tem 13 expulsões e o Luan Cândido não tem nem a metade disso. Então, é um tapa na cara com luva de pelica. Acho que o Abel tem que abaixar um pouquinho mais a bola e tomar cuidado com o que ele fala, principalmente nas entrevistas coletivas. E parabéns ao repórter que, na hora de perguntar para o Abel, responde o seguinte, não interessa a minha opinião, eu não sou comentarista, eu sou repórter. Porque o Abel fala, pra você não foi? Naquele momento, o repórter tem que perguntar. Não é um debate, é uma entrevista coletiva. Em que existe o repórter pra perguntar e o Abel tá ali pra responder. Então essas narrativas, essas tentativas de burlar o sistema, de que um é mais favorecido do que o outro. Gente, isso tem que acabar. Tá se tornando muito chato.
É, foi muito bem mesmo, e para dar o nome aqui, foi o nosso companheiro aqui de Grupo Globo, Felipe Cury, inclusive, que fez essa pergunta e que falou, não, eu não
quero, perfeito, obrigado.
Eu quero a sua opinião, né? E o Abel, logicamente, que busca o confronto até para criar toda uma situação, tem toda uma técnica, né? Tem toda uma técnica ali que já há algum tempo que vem sendo desenvolvida quando o assunto é arbitragem, é o carro-chefe aí, é a habilidade maior nas coletivas do técnico Abel Ferreira, que é um baita treinador histórico, o maior da história do Palmeiras, por tudo que já conquistou, isso é minha opinião, mas que em termos de comportamento, talvez seja um dos piores também da história do Palmeiras. Saindo um pouquinho da questão da arbitragem, ou saindo da questão da arbitragem, mas usando também isso como gancho, pergunto sobre o Flamengo para vocês, né? Há um entendimento internamente, fora dessa batalha de narrativas, há um entendimento interno no Flamengo de que a coisa não está legal, o momento não é bom, né? A diretoria inclusive vai se reunir com o Leonardo Jardim, com o elenco, para discutir o momento. O Danilo já falou publicamente que o momento não está legal. O Varela deu uma declaração ontem após o jogo que me chamou a atenção, que disse que não há um encaixe ainda sobre a maneira de se jogar, que o time não está muito confortável, as coisas não estão encaixadas, e não sei se está relacionado ao que está passando o Leonardo Jardim. Bem, no popular a batata está assando, né? Para variar, a batata está assando para quem? Para o treinador. Como explicar essa queda de rendimento do Flamengo? O Flamengo não voltou legal depois dessa longa parada de Copa do Mundo. Foi, e isso quem disse foi o Leonardo Jardim, foi um período que não foi tão útil assim, tão proveitoso, porque ele não contou com todo o elenco. Jogadores vieram de outros trabalhos, com outros treinadores, foram sendo incorporados. Então não foi um momento tão proveitoso, mas ele também reconhece que o momento não é legal, tecnicamente, de vários jogadores. Mas e a parte tática? Como explicar essa queda de rendimento do Flamengo que vai desconectando ele nessa disputa pelo título, hein, Renan?
Difícil explicar. Nem o próprio técnico Leonardo Jardim conseguiu explicar ontem, quando foi confrontado pelos jornalistas que estavam acompanhando o jogo lá em Porto Alegre. E me lembrou muito, sabe o quê? O Felipe Luiz, no início dessa temporada, quando ele começa a ter uma sequência não só de resultados ruins, mas de partidas ruins, e ele não conseguia explicar a queda de produção do time. Me remete muito a esse início de temporada. E me desculpa também o Leonardo Jardim, mas colocar a desculpa de que ele, durante a intertemporada, não tinha os jogadores que estavam convocados e que esses jogadores não estavam com a interpretação correta do modelo de jogo do Flamengo por estarem defendendo suas seleções, o Jardim não chegou ontem ao Flamengo. O Jardim está desde a decisão do Campeonato Carioca. Já tem 4 meses de trabalho. Os jogadores já sabem, sim, o modelo de jogo dele. Eu acho, Éboli, é feeling, tá? Não é informação, mas é feeling. Eu acho que não há nenhum tipo de problema de relacionamento com o Leonardo Jardim.
Eu acho que ele trata muito bem os jogadores e os jogadores também têm um bom relacionamento com ele no dia a dia. O problema não está aí. O problema está é na tal da zona de conforto do esquema tático do Leonardo Jardim para esse elenco do Flamengo. Eu acho que esse elenco do Flamengo, ele não quer ser capaz, eu acho que ele é, mas ele não quer ser capaz de executar o esquema de jogo do Leonardo Jardim pelo período que o Flamengo tem pela frente. Eu acho que os jogadores estavam com um esquema
tático. Então os
jogadores
estão contrariados. Os jogadores estão contrariados com o que é o treinador. É isso?
Sim, sim, concordo. Então, eu acho que é isso.
Temos um ruído. Temos um ruído aí, então.
Eu acho que os jogadores querem aquele esquema tático da posse da bola. Não da questão de ter que estar correndo atrás.
Do Felipe Luiz.
Isso.
Mas não tem mais o Felipe Luiz.
Não tem, não tem.
O Felipe Luiz, segundo o Baco, foi o trem errado. O trem certo, o Leonardo Jardim. Ainda é o certo? Não sei.
Mas aí qual é a identidade do Flamengo? Qual é o DNA do Flamengo?
Mas aí a diretoria do Flamengo já sabia que o DNA do Jardim é assim.
O grande erro é da diretoria do Flamengo. Não tem outro maior culpado senão o presidente BAP, que foi o grande entusiasta da contratação do Leonardo Jardim. Estava esperando só um deslize do Felipe Luiz para mandar embora o treinador porque não gostou da forma como foi negociada a renovação de contrato. Então, no final das contas, o grande culpado disso tudo é o presidente do clube, que está parecendo muito o Rodolfo Landim. Teve um primeiro ano espetacular de mandato, sendo campeão brasileiro da Libertadores da América, e na segunda temporada, no segundo ano de mandato, se perdeu. E as decisões finais são do presidente.
O curioso, né, é que hoje a gente está falando de dois grupos rivais, né? Mas eles repetiram as atitudes. Igual, muito semelhante o processo de demissão do Dorival e contratação do Vitor Pereira. Demissão do Dorival e contratação do Vitor Pereira. Para agora, demissão do Felipe Luiz e contratação do Leonardo Jardim. Até mesmo um brasileiro por um português. Que é impressionante. E são grupos rivais, hein? Que normalmente um fala que o outro está errado. Coisa... É... Futebol. Bruno, e aí? Qual é a tua avaliação? Tatá também, Tatá começou a falar, mas vamos desenvolver aqui. Tatá, Bruno, vamos lá. Qual é o problema do Flamengo? Como consertar isso? Agora vai ter um período, hein? Só de treinamento.
É, às vezes o time, quando tem esse período de treinamento, volta pior do que já estava. Mas eu acho que pior do que está o Flamengo vai ser difícil, hein? Porque, olha, ontem contra o Internacional, a sensação é que o Flamengo, ele tem o domínio das ações o tempo inteiro do jogo, e não tem. Foi isso que aconteceu com o Inter ontem. Sabendo da responsabilidade que seria vencer o confronto, o Flamengo obviamente ditou o ritmo do jogo no começo, mas sofreu muito com os contra-ataques. O que mais me chamou a atenção foi assim, o Léo Pereira, ele tem uma queda, põe a mão no joelho, volta mancando, e aí depois disso, ele não pede substituição. Se você não tá legal, se você não tá 100%, pede para trocar e mantém o alto nível da equipe. O gol do Internacional acontece justamente nas costas da marcação do Léo Pereira, que tava mal no jogo, que não tava legal. E depois da trombada, poderia ter sido substituído, não foi. Aí o Carboneiro sai nas costas do Léo Pereira, eu fiquei na dúvida se tava realmente em condição ou não. Mas se o semiautomático diz que ele estava, você tem que acreditar no semiautomático. Segue o lance e aí é assim, é um erro atrás do outro do Flamengo na linha defensiva até sofrer o gol. O Flamengo é um time que ainda parece não ter encontrado uma ideologia, uma cara, uma filosofia. Obviamente, com todas as convocações, com a Copa do Mundo, isso acaba atrapalhando o trabalho do Léo Jardim, a gente sabe disso. E o Arrascaeta, não estando 100% fisicamente, também é uma baixa importante. Além disso, eu vejo que sem o Arrascaeta, você perde uma posição ali no meio de campo de armação, que é primordial para o time do Flamengo.
Tá sem o Paquetá também, né?
E aí eu queria trazer isso. Paquetá também. A ausência do Paquetá é muito sentida, porque quando você não conta com o uruguaio, você poderia contar com o Paquetá. Sem os dois, cai muito o meio de campo do Flamengo.
Jorginho tá mal.
O De La Cruz não é aquele cara que consegue ditar o ritmo, o Jorginho tá mal. E aí você vai trazendo ponto a ponto e o time vai decaindo. Mais do que isso, o time não consegue manter a intensidade do começo ao fim. E aí, Tata, você pode até falar um pouco mais sobre isso, que você acompanhando aí junto com o Renan e tal no Rio de Janeiro, vocês sabem mais. Mas a sensação que eu tenho é que o Flamengo é um time que começou com muitas opções, principalmente no ataque, e com o passar do tempo as lesões foram atrapalhando e dificultando até o trabalho do Léo Jardim, que não é bom até aqui.
É, e assim, eu acho que eu não discordo do Leonardo Jardim quando ele diz que é um momento técnico ruim de alguns jogadores, acho que isso não é a justificativa, concordo com o Renan, existe ali uma questão de ideias distintas do que é o Flamengo, a proposta de jogo do Flamengo, e aí é um erro da diretoria de contratar um técnico que vai contrário às ideias de jogo, mas eu acho que também, nesses momentos assim, a gente percebe também como houve uma movimentação ruim de mercado, no sentido de que o Flamengo precisa, é um elenco muito caro, e é um elenco que, se você não tem o Arrascaeta, você deveria ter um reserva ali que consegue, de alguma forma, ser responsável por pelo menos manter o nível, não claro da forma que o Arrascaeta deveria entregar, mas também não cair tanto. Se o Jorginho tá mal, deveria ter um reserva que também consiga manter. Se você não tem um Paquetá, ok, ninguém perde tantos titulares assim de uma vez só, ninguém se prepara para isso. Mas eu acho que o Flamengo já não é um problema tão recente de, às vezes, não ter substitutos, não à altura, mas que consigam manter o mínimo do bom nível que o Flamengo tem de expectativa. Por exemplo, há quanto tempo que o Flamengo não tem um reserva pro Pedro? Quem é o reserva hoje do Pedro? Que é um titular absoluto. Se ele não jogar, quem joga? Pois é, Juninho. Tá
O Saúl virou mistério também, né? O Saúl não joga mais, né?
Pois é, uma movimentação estranha, assim.
Fisicamente não tem condições, né? Assim como o Nico de la Cruz.
Tava no banco ontem.
Só que são jogadores que não entregam.
É o mínimo físico disponível para poder estar no banco. Até porque, se ele não estiver, quem vai estar? Não tem outro.
Isso,
nem da base o Flamengo é capaz hoje de puxar um garoto para ser uma opção. Não tem.
O Flamengo tem tido esse problema, assim. Eu acho que não é algo que veio só com o Jardim, exatamente. Assim, não é algo que veio com o Jardim. Não, é um problema que já vem de outras janelas, de você ter um time titular muito forte, indiscutivelmente muito forte, mas que quando você tem essas perdas, e aí vamos lá, todo mundo sabe da questão física do Arrascaeta, não é novidade para absolutamente ninguém, é um jogador que precisa ter um controle de carga muito maior. Então você precisa ter alguém que te entregue. Quem chegou para ser esse cara, o Carrascal? Não conseguiu, não funcionou, não está funcionando. O Jardim já está utilizando ali o Samuel Lino para poder tentar ser uma opção ali com as ausências, né, do Paquetá, com a ausência do Arrascaeta durante esse período que ele ficou fora. Esse problema aí agora do Jorginho não tá jogando bem. Então, é um Flamengo que com o dinheiro e principalmente, voltando à narrativa, com a narrativa do BAP, né, que gosta muito de ir para a imprensa falar muita coisa, não era para estar sofrendo tanto assim. Não tira os problemas que são, sim, de responsabilidade do Jardim nessa gestão do elenco. Mas eu acho que há problemas no Flamengo que vão muito além do Jardim e que passam muito por essa movimentação de mercado da diretoria rubro-negra, de contratar jogadores muito caros e que não estão conseguindo render em campo, né? De expectativas. O Samuel Lino está rendendo agora, mas foi um período muito longo até essa adaptação. E de você não ter reservas para jogadores importantes, que você precisa ter, especialmente para um time que briga por tudo. Todo ano, todo mundo sabe que o Flamengo vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores, pela Copa do Brasil, por Recopa, por tudo que vai ter de disputa, o Flamengo entra para ganhar o título. Então, se você é esse time, você precisa ter, no mínimo, dois elencos. E o Flamengo não tem.
O Bolívar segue vencendo o Grêmio por 1-0, já na metade do segundo tempo, vai se classificando na Copa Sul-Americana, consequentemente eliminando o Grêmio. No Campeonato Brasileiro, intervalo de jogo, Corinthians e Atlético Paranaense seguem empatando 0-0.
Viu? Tá 0-0 ainda, viu?
Tá 0-0 ainda. A gente vai para o intervalo de jogo, vem aí o repórter CBN, logo depois do repórter CBN, nosso primeiro intervalo comercial, tá? E aí no segundo tempo... Vamos falar do futuro da seleção brasileira. É, o homem falou! O homem falou! Vamos ouvir o que o homem falou. Tô falando do Carlo Ancelotti. Mas isso no segundo tempo. Intervalo de jogo. Repórter CBN.
Intervalo. Repórter CBN.
Oferecimento.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. O presidente Lula aprovou hoje a lei que direciona os recursos de BETs para um fundo da Polícia Federal. O repasse vai ocorrer de forma gradual até 2028. Na prática, a medida remaneja parte dos recursos públicos que já são arrecadados com as apostas. A nova divisão não altera o percentual destinado às BETs, apenas altera a parcela que antes era direcionada à Seguridade Social. O IML liberou o corpo do turista holandês que morreu enquanto visitava as cataratas do Iguaçu, no Paraná. Os detalhes do laudo, que vai determinar a causa da morte, não foram divulgados. O jovem de 25 anos estava viajando com a noiva e a família dela. Todos estavam a bordo de um barco que virou. A empresa responsável pelo passeio comunicou que está em um período de 3 dias de paralisação estratégica para realizar a revisão da frota. O retorno das atividades depende da finalização de um protocolo interno. E a Arábia Saudita sediou uma reunião com outros 43 países e a União Europeia para discutir a criação de uma coalizão de segurança marítima. O Ministério da Defesa do país afirmou que 14 países, incluindo Turquia, Paquistão, Egito e Sudão, declararam apoio público à proposta que visa proteger a navegação comercial mundial. As discussões ocorrem enquanto a guerra entre Estados Unidos e Irã ameaça o comércio global. No horário de Brasília, 8h34.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
A FIFA abriu nesta segunda-feira as inscrições para a manifestação de interesse de voluntários para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Brasília está entre as 8 cidades sede do torneio e receberá parte dos cerca de 6 mil voluntários que vão atuar na organização da competição. A Copa está marcada para ocorrer entre 27 de junho e 25 de julho de 2027. Podem participar pessoas com pelo menos 18 anos, residentes no Brasil ou autorizadas a entrar no país durante o período do Mundial. As inscrições devem ser feitas na comunidade de voluntários da FIFA, no site oficial da entidade, onde os interessados precisam indicar a cidade em que desejam atuar. O cadastro oficial será aberto nas próximas semanas. Os voluntários selecionados vão atuar em mais de 30 funções, prestando apoio em áreas como mídia, transporte, tecnologia, competições e operações. Entre os locais de atuação está o Mané Garrincha, o Aeroporto de Brasília, além de centros de treinamento e hotéis. Não é exigida experiência anterior, mas é necessário ter bom conhecimento em português ou inglês. Igor Cardim para a CBN.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros, que participava de um treinamento de reanimação cardiopulmonar, precisou interromper a atividade para atender a uma situação real. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, no 8º Grupamento de Bombeiro Militar, em Ceilândia. Enquanto os militares recebiam as instruções, um veículo estacionou no batalhão pedindo socorro. A bordo estava uma idosa inconsciente. Segundo os bombeiros, o quadro dela rapidamente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros imediatamente iniciaram as manobras de reanimação e conseguiram restabelecer a circulação espontânea da paciente, que recuperou os sinais vitais ainda no local e pôde então ser encaminhada ao hospital para avaliação médica. Mariana Machado, para a CBN.
Jornal da CBN, com Milton Jung e Cássia Godoy. De segunda a domingo, de 6 às 9:30 da manhã. Segundo tempo.
Muito bem, segundo tempo de jogo aqui no 4 em Campo, com Renan Moura, com Thalita Júdice, com Bruno Faria. Vamos falar de seleção brasileira, porque depois de um período, né, de reflexões, junto com a família, Carlo Ancelotti está de volta para arregaçar as mangas e trabalhar muito nesse ciclo até a Copa de 2030. Ele deu uma entrevista ao GE.Globo, inclusive reconheceu, né, que errou mexer na estrutura da equipe no segundo tempo contra a Noruega, pensou em algo que não deu certo com a entrada do Neymar em campo, fez todo um reconhecimento olhando, como diria o Odorico Paraguaçu, para trás mente. Mas eu quero olhar para frente mente para vocês. Né, com vocês.
Essa foi boa, foi boa, foi boa.
É. Então, e para quem, os mais novinhos que não sabem, o Odorico Paraguaçu, um personagem, né, do Bem Amado, né, uma novela que fez muito sucesso lá atrás na Rede Globo e que está extremamente atualizada, porque tinha todo um contexto político, né, e social que infelizmente não se perdeu com o tempo. Mas houve críticas ao Carlo Ancelotti por ele ter ido para casa no Canadá, né, e não estar, por exemplo, na primeira reunião de trabalho sobre 2030. Ele falou sobre isso. Solta aí, o Paulão.
Sim, a vezes, depois de uma derrota, acho que é importante tomar o tempo para pensar, para tentar de recuperar, para tentar de mirar com um olho ao lo que ha passado e mirar com um olho a lo que tiene que ser o futuro. Isto é o período e por isso, depois da derrota, eu preferi ir a un lugar donde está mi familia para descansar, recuperar, pensar y compartir idea con la comisión, con la CBF, para intentar mejorar lo que ha pasado y proyectar o grupo, o nuevo grupo, no futuro. No fue un periodo fácil, porque a tristeza, a decepção da derrota. Essa é uma derrota diferente, porque é uma derrota em uma Copa do Mundo, e depois tu não tem tempo, como num clube, de reaccionar, de recuperar, e a derrota se queda dentro mais tempo. Isto é o que ha passado nesses dias. Mas agora voltamos ao trabalho, voltamos à evaluação, voltamos a pensar a meter um novo grupo, novos jogadores, jovem. Então, creio que vai ser um trabalho interessante.
Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai ouvir o Ancelotti falando sobre essa renovação que ele pretende fazer no grupo da seleção brasileira. Mas sobre essa questão, logo depois da eliminação do Brasil, houve essa discussão, né? E aí teve aquela reunião onde a CBF anunciou as metas para esse ciclo de 2030. Bruno, você achou que foi um erro ele não estar aqui logo depois da Copa, ele não ter prestado esclarecimentos rapidamente, ou indiferente a essa situação?
Eu acho que a nota oficial dele em uma rede social explicando que não era aquilo que eles imaginavam, que eles tinham previsto e tal, isso é muito ruim, né? Ele precisava pelo menos vir ao Brasil, dar uma entrevista coletiva e deixar aqui a imprensa brasileira perguntar para ele sobre a eliminação na Copa do Mundo, o início do novo ciclo, responder sobre como foi, sobre a ida do Neymar, de outros jogadores, a convocação, as mudanças. Nem todo mundo teve a condição de ir para a Copa do Mundo nos Estados Unidos para acompanhar de perto. Mais do que isso, para perguntar para ele sobre o que aconteceu, sobre a eliminação. Então, a desculpa, entre aspas, em uma nota divulgada em rede social é muito ruim. Agora, sobre a primeira reunião, ele não estar aqui ou não, isso é técnico estrangeiro, gente. Principalmente de uma seleção que só vai voltar a campo em setembro, em amistosos que não vale absolutamente nada. Ah, mas já é o início de um novo ciclo e tal. O que a gente sabe que vai acontecer a partir de setembro é que muitos jogadores que estavam nesta última convocação não serão chamados. Isso para mim ficou muito claro, muito óbvio. É, grande parte, aliás, eu acho que há um encerramento de ciclo de Neymar, de Casemiro, do Danilo, que joga no Flamengo, entre outros jogadores. É, o que me vem à tona, o que me vem na memória agora são esses jogadores. Mas outros devem também ter encerrado o ciclo na seleção brasileira. E que bom, porque assim, novos jogadores precisam ser chamados. E que bom saber que nós temos um treinador para iniciar um novo ciclo, com a certeza de que ele vai ficar até 2030. Essa certeza não sei se é tão grande assim, mas eu imagino que seja ele o técnico da seleção em 2030. Então o pontapé inicial vai ser dado com alguém que... Gente, deixem ele trabalhar, deixe o Carlo Ancelotti escolher quem ele tem que levar e quem ele quer levar. É importante a gente saber quais são os jogadores que ele gostaria de ter na seleção.
Vamos, daqui a pouquinho eu vou colocar o Ancelotti falando sobre esse fim, né, de ciclo para uma geração. Mas ainda sobre essa questão do estar ou não estar presente logo depois da eliminação, essa transição de eliminação na Copa e início de um trabalho. Como é que você acompanhou, Renan? Mereceu críticas? Tinha que estar por aqui? Não tinha? Ele foi para casa, só que a casa dele é no Canadá. Foi para junto da família, né, tirou um período de férias. Você viu isso como um problema?
Vi, sim. E vi um problema de toda a seleção brasileira não voltar ao país. Estavam de férias, mas me desculpa. Eu acho que a hora da Copa do Mundo é hora de você estar junto com o povo, não é? Não quer o apoio do povo? Então você tem que voltar para o país após a eliminação ou após a conquista para ter o mesmo sentimento junto com o povo. E falta isso à seleção brasileira. Só para a gente ter uma noção, os próximos 3 jogos, né, amistosos da seleção, 2 contra a Austrália e 1 contra a Índia, não serão aqui no Brasil. Então isso é mais um ponto que afasta o torcedor brasileiro da seleção. E sinceramente, cara, eu esperava muito mais do Carlo Ancelotti, sei que foi um ciclo bem curto de trabalho, apenas um ano para o Mundial, mas para mim o Carlo Ancelotti deixou muito a desejar. Eu tenho a partir de agora um pé atrás total com o Carlo Ancelotti. Não sei se ele, nesse novo ciclo, ele vai mais uma vez se curvar ao sistema, porque da mesma forma que ele levou o Neymar, um ex-jogador, em atividade, ele pode muito bem se curvar a mais um interesse que acontece por empresários, pela própria CBF, de ter que levar algum determinado jogador nesse período de observações, de eliminatórias ou de mais uma Copa do Mundo. Então eu sinceramente achava que ele iria realmente botar na mesa, entendeu? E assumir essa bronca à frente da seleção brasileira, mas não. Ele quis dividir a responsabilidade e jogar parte dela para talvez o próprio Neymar, já que havia um apelo muito grande, né, para levar o camisa 10 do Santos para esse Mundial, e o resultado todo mundo viu.
Tá, para fechar essa primeira discussão em cima do tema da volta dele ou não, ida para casa, e aí?
Eu não vejo problema nisso, não, sinceramente. Eu não vejo problema dele voltar para casa, porque eu acho que isso é uma questão de filosofia, talvez essa não seja a melhor palavra, mas se a CBF não se preocupou em trazer todos os jogadores de volta para o Brasil, que talvez mais do que o treinador eles deveriam ter esse contato com o torcedor, eu acho que o Ancelotti não voltar não é um problema grave. Eu não vejo isso como um problema grave, até porque eu acho que assim, é uma coletiva para explicar o quê? Ele explicou na coletiva após a eliminação para a Noruega o que ele tinha para explicar, assim como ele está tentando explicar agora nessas entrevistas que ele tem dado aí, deu para o GE.globo também. Mas eu não vejo problema nenhum dele ter voltado para o Canadá e estar se apresentando para o novo ciclo agora, né, nesse momento aí, aqui no Brasil.
Eu vou na mesma linha que você, Tata. Vou na mesma linha que você. Nem vamos estender muito, porque eu vou exatamente na mesma linha que você. Para mim isso não é totalmente indiferente. Importante agora, arregaçar a manga e promover realmente mudanças e estabelecer um trabalho com um pouquinho mais de lógica, né, nesses 4 anos. Sobre os jogadores, gente, eles estão férias. É uma prática comum também. Acabou a Copa, a turma entra de férias. É um direito de todo mundo, né? Fazer o que aqui? iam fazer o quê? Botar em praça pública para eles serem sabatinados pelo público? Acho que não tem muito efeito prático sobre isso, não. Talvez só para
o torcedor também já não tem mais aquele apelo todo. Perdeu o jogo? Perdeu.
É, mas tá bom. Mas
vamos fazer o churrasco aqui, tá tudo certo. É. Antigamente não, tinha mais um apego. Hoje não tem mais.
E a culpa é da confederação, a culpa é da CBF.
É confecção de carreira do jogador. Os jogadores estão fazendo carreira fora do país e a vida deles não está aqui.
Não, e assim, a própria CBF não faz questão de aproximar esses jogadores. Já isso, amistosos joga agora.
Distante,
pois é, isso. Os próximos amistosos, Austrália e Índia.
Vai jogar na Índia porque a Índia torceu pelo.
Pois
vai
é.
Jogar na Índia? Vamos. Vai jogar na Índia porque a Índia torceu pelo Brasil. Mas, pô, e o Brasil?
Ah, pô. Isso é inacreditável, né, cara?
E os brasileiros que torceram aqui? É isso.
O afastamento do torcedor da seleção brasileira, então, óbvio, 24 anos de jejum, agora a gente vai bater 28, implica muito nisso. Só que sim, amigo, a CBF também contribui bastante para existir esse afastamento, porque você não faz a menor questão de aproximar esses jogadores que saem daqui tão cedo do torcedor que está aqui no Brasil.
Pensando para frente, vamos lá, vamos ouvir agora o Ancelotti falando sobre esse ciclo que se encerra para alguns jogadores. Ele vai agora explorar a renovação e vai observar, inclusive, jogadores da base, das categorias de base. Teve hoje, inclusive, uma reunião com os comandantes das seleções de base do Brasil. Participaram dessa conversa o Paulo Vitor, que é da seleção sub-20, o Carlos Eduardo Patetucci, da sub-17, e o Guilherme Daladea, que é da sub-15. Né? Eu acho essa troca interessante. Mas vamos ouvir. Fala aí, Ancelotti.
E acho que com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importante, passando por Neymar, passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo estavam sobre os 30 anos, e fazer um mapeo dos novos jogadores que podem entrar, não digo na próxima Copa do Mundo de 2030, mas possam já ser competitivo para o primeiro objetivo, que é a Copa América em 2028.
Esse é o caminho, Bruno? Afilando.
Então, eu acho até que o caminho sempre vai passar pela nossa base, mas eu acho que a gente já falou também sobre isso, Éboli, com relação aos clubes endividados no futebol brasileiro. Hoje o jogador ele não consegue passar por todas as categorias, sub-15, o 17, o sub-20. Tem jogadores que sobem prematuramente para o time profissional e eles precisam jogar, e eles precisam dar conta do recado, e eles precisam de alguma forma responder a um nível altíssimo que ele não está preparado. E às vezes isso acontece e dá um certo alívio para alguns times. Caso do Vini Júnior, o caso do Endrick. O problema é que esses jogadores eles não permanecem no futebol brasileiro. Eles são vendidos rapidamente, porque esses clubes precisam de dinheiro, precisam movimentar. E aí, quando acontece isso, ele é vendido prematuramente, vai para a Europa. Chegando lá, muita coisa acontece. Alguns precisam de ganho muscular, outros precisam de ensinamento tático, porque aqui no Brasil eles não conseguiram isso. Então envolve uma série de detalhes. É óbvio que eu gostaria que esses jogadores permanecessem por muito mais tempo. Mas isso também acaba atingindo a parte financeira. Porque muitos jogadores vão para a Europa ganhando 10, 15 vezes mais. E aí não tem como se olhar para o futebol brasileiro. Fica o respeito, o carinho, a gratidão, mas esses jogadores vão embora. Chegando lá, toda aquela estrutura, aquela base que você deveria passar no futebol nacional acaba perdida porque eles estão no futebol europeu. E aí eles acabam se moldando aquilo que os seus clubes querem.
Tata, é hora de zerar a pedra? Só joga na seleção a partir de agora quem tem condição de chegar a 2030?
Eu acho que essa Copa, talvez até anterior, mas principalmente essa, mostrou que se você não tem condições físicas, se você não está ou 100% ou muito próximo disso, você não serve. Assim, ele cita aí o Neymar, ele cita o Danilo, ele cita o Casemiro, acho que o Alexandre também entra nessa lista, né, levando os jogadores que foram convocados para essa Copa do Mundo de 2026, mas eu acho que é muito isso, assim, você precisa estar 100% fisicamente ou quase próximo disso, porque você tem que estar pronto para entrar, ponto final. Ah, ele não é o titular, mas amigo, se você tiver que assumir a titularidade, você tem que estar pronto. Então assim, não tem como você estar, mais ou menos, como o Neymar foi para a Copa, independentemente se o Santos omitiu ou não a situação clínica do Neymar. O Neymar não tinha condições, ponto. estando aquele a forma que o Santos apresentou ou realmente a forma que ele estava quando ele se apresentou para a CBF. Eu acho que isso, ponto físico, ele é fundamental, porque o jogo é esse. Ele é físico, ele é veloz, a técnica é importante, mas eu acho que essas são mais importantes. E eu acho que, assim, tem um exemplo que eu acho